Fala, meu querido Ian. Bom dia, boa tarde para você, essas duas belíssimas horas. Como é que você está?
Ai, boa tarde essa sexta-feira, dessa semana que... Estranha essa semana para mim, não sei. Não sei se foi
boa.
Por
quê, cara? Eu achei que essa semana foi maravilhosa.
É?
Pessoal, eu tenho que fazer um anúncio aqui. Vou deixar aberto aqui o meu coração, o meu sentimento, o meu respeito, porque eu tive a chance de ver o corte do filme O Ciclo, do diretor Ian SBF, ou vulgo Johan Raoul, entendeu? Incrível! Vai ser minha única palavra sobre o filme. Eu vou ser que nem o Ian agora, vou só ser monossilábico. Maravilha! Essa é minha definição do filme.
Isso aí, Rex. Você foi, acho que você foi a primeira pessoa que viu. Você foi a primeira pessoa que viu o filme. E tá aí. Agora vou começar a mostrar aí pra uma galera. Já estamos vendo aí o que vai acontecer com o filme. Tô animado, tô feliz.
Dei minha opinião, falei pro Ian que eu gostei, o que eu achei que mudaria, mas assim, no total, anotado. 90% aprovadíssimo. Maravilha!
90% você tá sendo escroto, porque das coisas que você me contou, se eu for colocar isso em minutagem...
Mas me incomodou demais, Ian.
98% você amou.
Mas o que eu te falei é... Como é que eu posso explicar isso de uma forma sutil, né? Me incomodou. É isso.
É.
O que eu te falei me incomodou.
Não, assim, não, eu sei que não. Incomodou, mas se eu for pensar quantas vezes apareceu aquela coisa que te incomodou, não dá 2% do filme. É isso que eu quero dizer.
Então, ah, com certeza.
Não eu dá, gostou não dá 98% do filme.
95%. Eu achei minha cena muito curta.
Olha, sua cena tá curta mesmo, viu? Mas eu estiquei até onde deu.
A cena, tá? A cena.
É,
só
então.
Isso que tava curto. Só pra deixar claro.
Olha, mas foi divertido fazer a tua cena, hein, Rex? Lembra?
foi demais, cara. Foi demais. Eu fiquei com muita pena da arquiteta que vê tudo aquilo.
É, então. E a gente, ó, você vê, a gente foi filmar a tua cena. Isso aí você pode botar no teu currículo. Nos estúdios da O2, você tava lá de... Basicamente pelado, eu não vou nem dizer de sunga, porque quem chega ali vê um homem nu. E, então tá aí, você pode botar isso aí no teu portfólio, no teu currículo, não sei no que você chama isso aí.
Cara, eu falei o nome errado, desculpa, olha que vergonha. A Caroline, deixei a Caroline com vergonha, constrangida. A menina foi lá pra participar da gravação, fazer a cena e eu lá fazendo vergonha. O Ian me rebaixando a níveis baixíssimos, entendeu? Fiquei triste, porém feliz.
Verdade. Eu não vou nem comentar. Eu ia falar uns negócios aqui que, principalmente do Bono, vou deixar quieto. Ô Rex, me conta uma coisa. O que você vai fazer esse final de semana, Rex?
Eu vou pegar um sol na piscina do prédio, que tá vazia. Eu
não
vou
deixar
malhar.
Esse frango desenrugar, né?
Nunca, jamais. Já te falei, eu vou ser o homem laranja.
Você passa aqueles cenoura e bronze?
Eu uso cenoura e bronze, sim, mas eu uso o fator 6. Porque segundo o rótulo, ele fala que eu estou 6 vezes protegido como se eu não estivesse usando nada.
Você passa o Doura Pelos?
Não, isso não. Isso não.
Mas você não tem...
A limite.
Na perna que você tira, não tem isso?
Não. A gente tira os excessos. Com máquina. Né? Porque pelos porque tê-los e se tê-los porque mantê-los, né?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pra você me ajudar com isso.
Claro.
Uma pessoa, vamos dizer, que... Eu vou lá. Como é que eu vou dizer isso? Não é retórico, é suposição. É suposição? Bom, imagina que uma pessoa que eu conheço vai passar uma máquina aqui nas regiões... em volta do pênis, né? Pra tirar aquela pentelhança toda. Mas aí a pessoa passa ali e você, assim, se você não for um bebê, você tem ainda na coxa pelo, correto? Aí como é que fica? Fica assim, fica um quadrado ali no meio, tipo, parece, sabe, uma Barbie? Como é que é isso? E em volta tem pelo? O que, que é isso?
Eu tô tentando entender... O que você está tentando falar até agora, que você foi muito didático e aí minha imaginação não foi longe.
Então, nem todo mundo, Rex, tem pelo só no saco, né?
Sim.
As pessoas, assim, homem que é homem, né? Tem pelo vai para a coxa.
Eu vou refrasear aqui uma frase de um grande pensador chamado Auei, de Petrópolis. E eu digo assim, deixo liso igual uma garrafinha.
Tá, Rex, mas tudo bem. No pênis você está falando. E o resto? A coxa?
Os entornos pelo? também. Menos, degradê. Degradê.
Você passa... degradê? Como é que você faz degradê? Como é que
a máquina degradê? A máquina tem meio... E tem os números, e aí você vai podando de acordo com a necessidade do tamanho necessário que você precisa, entendeu?
Ah, não, mas e se você só quer resolver aquela situação ali, não? Né, nesse meu amigo falando, se você não quer começar agora a... Né, o que você faz?
Como assim queria começar agora? E você tá muito confuso.
Ô, Rex... Esquece, Rex, você...
Eu tô tentando entender, mas você tá falando de uma forma muito confusa.
É que você não sabe mais o que é um corpo normal de um ser humano. Esse que é o problema. Não dá pra conversar.
Não, eu só sei como é que é o meu corpo.
Então,
essa máquina de testosterona.
A testosterona toda que você tá dizendo fez os seus pelos caírem. Então, assim,
só em cima. Isso é uma coisa muito ruim, cara. Isso é uma coisa muito ruim. Tenho pelos na perna. Tenho pelos no braço, no peito, nas costas.
Sobe no umbigo?
Sobe, lógico.
Então, aí você tira tudo embaixo.
Ah, você tá falando dos pelos?
É.
Ah, tá. Você falou sobe no umbigo, eu pensei outra coisa.
Ai, Rex, mas o que você faz? Você deixa ali o pelo do umbigo?
Eu passo máquina também.
Acompanha essa máquina em tudo?
Em tudo.
Ai,
liso igual a garrafinha aí.
Cara, você falou do Huawei de Petrópolis. O melhor vídeo da história do Huawei. E um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida é ele falando sobre pedofilia.
Não conheço.
Não conheço.
Vou ter que ver isso assim que a gente acabar essa ligação. Rex,
quando você acabar esse... Dá até vontade de falar pra você. Eu quero ver você ouvindo enquanto a gente tá falando. Porque, assim, é um dos melhores vídeos já feitos na história. Eu não tô zoando. Se eu tiver que escolher os melhores 5 vídeos, sabe? Conteúdo, curta-metragem, esse é um deles. Meu Deus, ele é todo perfeito. É impecável.
Meu Deus, eu vou ter que ver isso agora. Assim, vou terminar essa ligação, eu vou ligar pra procurar falando isso.
Faça isso.
Uhum.
E aí você me conta. Marrex,
por favor.
Eu quero que você me conte mais coisa, que é o que tem de notícia hoje? Porque eu acho que tem só coisa ruim, mas tem uma que eu acho que é muito boa. Eu não sei.
Coisa ruim? A gente nunca traz notícia ruim. Né? Olha, a gente traz notícia. Quem decide hoje, se é boa ou não, são as pessoas que acompanham a gente.
Se você quiser ver.
Que entendem português, claro.
Se você quiser ver a cena que a gente comentou tempos atrás do Velozes e Furiosos 9, onde o carro. O carro tá fugindo de mísseis, pelo que eu entendi, que estão explodindo em volta dele. O diesel tá dirigindo o carro. E aí o carro morde um pedaço de corda, de corrente, e é arremessado, eu não sei nem explicar, faz um pêndulo de quilômetros assim. E óbvio, o Vin Diesel calculou super bem, o carro estaciona num desfiladeiro de pedras... Assim, a centímetros perfeito. Não tinha. É isso. Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso. Mas se você quiser ver esse vídeo de Velozes e Furiosos, saiu hoje. O Afonso Solano botou. Afonso Solano, não, gente.
Afonso Solano, isso mesmo?
O Afonso Solano botou no Twitter dele. Vai lá no Twitter do Afonso Solano, dá uma olhadinha. Que é incrível. É incrível. E não é nem a parte mais doida do filme. Isso que eu gosto. Essa é a parte mais crível. Então, assim, vai lá dar uma olhadinha. Essa é uma notícia de hoje. O que mais temos aí?
Essa notícia é maravilhosa, porque a gente vê ação, emoção, matemática, física, tudo sendo aplicado num filme que é uma franquia incrível.
Exatamente. Matemática, física. E olha que não é a cena que mais usa esses conceitos, que é quando eles vão para o espaço, com fita crepe. Mas, conta aí, Rex, o que mais temos de notícia hoje?
Vamos lá, vamos às notícias de hoje. Roteirista de Doutor Estranho 2 falou que o filme está satisfatório e que potencializa muito a trama desenvolvida em WandaVision. Uh-huh. Pelo que deu para entender aqui, o WandaVision realmente deu essa oportunidade, né, para o personagem aparecer mais. Só um minuto, segura aí. Momento de tensão. Oi, pronto, voltei.
O que foi isso?
Fiz um barulho. Foi interfone. Eu queria ver o que era, mas parou de tocar.
Ah, tá.
E vamos lá. Pelo que eles falam aqui, cara, o roteirista do WandaVision teve um papo muito, muito legal com o roteirista do Loki. Parece que eles já estão dando uma olhada aí no que foi a série, né?
Uhum.
E vão trazer a WandaVision, né, pro que vai ser aí o Doutor Estranho, o multiverso da loucura, onde ela terá uma participação importante. Não, porque o roteirista do Loki, ele é o roteirista do WandaVision. E foi ele que deu uma olhadinha no que o cara, entendeu?
Entendi,
eles viraram BFF.
Entendi, maravilha.
Isso, e eles estão falando aí do quão satisfatório foi e está sendo a participação aí da Feiticeira Escarlate aí pro WandaVision.
Aham. Uhum. Você vê que WandaVision, um dos maiores sucessos.
Foi uma merda.
A história.
Foi pra cacete, foi chato, mas foi chato.
Virou referência para todo
mundo. Ai, meu Deus.
Marvel agora. A fase 4 não. Vai ser toda baseada num dos maiores sucessos da história da Marvel.
Meu Deus, é.
Pois é.
WandaVision, pra ficar bom, você tinha que ter cortado metade da série. Tirado metade dos personagens. Sei. Foi chato.
Entendi.
Teve gente que nem entendeu o final, pra começo de conversa. Pra tu ver como é que foi.
Que tipo de gente é essa? Eu falo
pra você. Tem todo tipo de gente.
Você que tá ouvindo a gente, se você não entendeu o final, você é burro. Mas você é burro que na porta. Se você acha que você é inteligente, não é. Você é burro, tá? Saiba disso. Pare, absorva isso que eu estou te falando. Você é burro, tá bom? Pronto. Vai, Rex, continua.
E se você não gostou, você tem bom gosto. É isso. Pronto, vamos lá.
Pode ser, pode não gostar. Mas não entender é burro. Vai, continua.
Pois é, vamos lá. Próxima notícia. Essa aqui vai agradar muito o senhor Ian e me agrada também, né? Mas aí eu fui ver aqui a reportagem e falei assim, mas já fizeram isso antes. Mas tudo bem, vamos lá. Ah. Fotos do diretor de The Flash mostra o logo e parte do uniforme que foi usado por Michael Keaton, do Batman, O Retorno.
O retorno.
Uniforme é O Retorno. Porque o que acontece? O primeiro uniforme do Batman, de 89, é uma armadura em forma de músculo.
Sim.
Né? É um tronco musculoso. No segundo filme, a roupa dele é um pouco mais tática. Ela tem leves dobradiças, o abdômen não é um abdômen, né? São tiras.
Sim.
O peitoral faz um contorno. E olhando aqui a foto do uniforme, tá muito mais pro uniforme do Batman Retorno, até pelo desenho do morcego, que é diferente, e o da linha do peitoral. E parece que o Michael Keaton retorna mesmo com o papel de Batman no filme. Eles vão mostrar aí, pelo que estão falando, né? Um Batman velho, amargurado e violento, o que não foi diferente do Batman que a gente viu no Batman vs Super-Homem, então nisso não tem nada de novo. E o filme vai contar...
Eu não imaginava, eu achava que ele ia ser uma versão do Batman Beyond, aquele velho que fica só dando... Sabe, ele vai encontrar o Bruce Wayne, que vai dar conselho. Ele vai estar Batman mesmo, cara?
Não. Eu acho que eles vão mostrar um Bruce Wayne velho, amargurado e violento. Ponto. Entendeu? E a roupa, provavelmente a armadura que ele mostrou aqui, deve ser alguma cena que a armadura tá lá no esquife, guardado lá na Batcaverna.
Sei.
Provavelmente, entendeu? Porque o primeiro que o ator tá velho demais, né?
Não,
e o Batman,
assim.
Né? Não, o ator tá velho.
Assim.
E nessas condições que ele estaria hoje, ele não seria um Batman ativo.
Claro que não, cara.
Não.
O Cavaleiro das Trevas, ele tinha essa idade, cara. Tá ali.
Não, o Cavaleiro das Trevas tinha 50 anos.
Não, tinha. Não tinha. Tinha bem
50
mais.
Anos.
Não é.
Cavaleiro das Trevas, o Batman tinha 50 anos.
Vai, continua.
Entendeu? O Michael Keaton tá beirando já os 60 e pouco. Entendeu?
Sim, tá maravilhoso, tá em forma.
Não tá, tá pançudinho, entendeu? Batman jamais ficaria pançudinho.
Ben Affleck tava como?
Pô, saradaço. Você não lembra da cena dele treinando na caverna, cara? Fazendo crossfit, porra. Pô, respeito
o Affleck, o Matt Affleck.
Gente, você mergulhou
na
agora.
Então, eu acho que...
Rex.
Não, deve Rex. Ser o fone, deve ser o fone. Alô,
tá aqui. Agora você saiu da piscina.
É o fone. Não, o fone. O que acontece? Eu acho que eles vão pegar... Sim, pro estado que o Michael Keaton tá hoje pra ser o Batman, eu acho que ele daria muito mais um Batman como foi apresentado no Kingdom Come, entendeu? Que é um Batman que controla vários Batbots espalhados por Gotham. e ajuda a combater o crime, não na forma física dele, né, mas monitorando a cidade, fazendo outras coisas.
Eu não sei.
O que eles estão falando é que já tem fotos, né, do que seria a mansão N original que eles usaram em 89.
Sim.
Em 92, né, já tinha lá carros de estúdio e tudo mais. O filme vai se basear no Ponto de Ignição, que é uma história que o Flash, ele tenta voltar no tempo para impedir o assassinato da mãe, e ao fazer isso, ele mesmo acaba destruindo toda a linha temporal. E ele cria quando ele salva a mãe dele, ele cria um novo universo em que as coisas aconteceram de uma forma muito diferente. A gente tem um Batman que não é o Bruce Wayne, é o Thomas Wayne, é o médico, uhum, né, é o pai. A Coringa é a mãe, né, que se torna a Coringa.
Ah, é?
O Bruce Wayne é morto naquela cena do beco. Quem acaba morrendo é o Bruce Wayne.
Ué, peraí, mas a mãe do Bruce Wayne é a Coringa?
Ela se torna Coringa, ela fica louca, ela começa a gargalhar e assume uma postura insana, entendeu? É muito diferente o Ponto de Ignição. O Super-Homem não existe, porque em vez da nave cair no interior do Kansas, o impulso da supervelocidade do Flash muda, né? Criam várias distorções no tempo. Então, criam ondulações, né? Então, por exemplo, a bala que acertaria o pai, por causa dessas ondulações, acerta o filho. A nave do Super-Homem que era para cair no Kansas, ela cai em Metrópolis, entendeu?
Ué, e aí?
Então, e é o que acontece, o Super-Homem é pego e levado para ser estudado. Então ele é colocado numa sala onde tem sol vermelho, né, uma iluminação de luz vermelha, ele não desenvolve poder nenhum, ele é um magrelo criado em laboratório.
Caramba,
entendeu?
Que curioso.
Então é muito diferente. O Ponto de Ignição traz, assim, por exemplo, existe uma grande guerra entre as Amazonas e os Atlantes.
Uhum.
Então, o mundo está em guerra por conta disso. De um lado, Aquaman, que teve um caso com a Mulher Maravilha e ela mata a Bera. Então, assim, tem várias coisas que acontecem, sim, sabe? E aí eles entram em guerra por causa disso. Então, heróis se tornam...
grande, cara.
É uma série, cara. Se eu não me engano, é uma série de 12 ou 10 números. E tiveram vários arcos de histórias nesse meio, né? Eles mudaram o conceito do Capitão Marvel pra esse filme, por exemplo. Pra essa história. Que, por exemplo, o Capitão Marvel nos quadrinhos é um garoto só que vira o Capitão Marvel, né? O Billy Batson, que fala, sim, Shazam e se torna Shazam. Só que, inicialmente, o personagem iam ser 7 pessoas.
Uhum.
Cada um com uma habilidade, eles iriam falar o nome ao mesmo tempo e iriam se transformar numa pessoa só.
Uhum.
Só que isso foi mudado nos quadrinhos para ser uma pessoa só. E aí, nessa série, esse é o foco. São 7 meninos que falam Shazam e eles viram o Capitão Trovão, que inicialmente também seria o nome do Capitão Marvel. Né?
Peraí, da onde veio esse conceito de ter essas 7 pessoas? Era para ser aonde?
Era o conceito inicial do Capitão Marvel.
Mas da onde?
Capitão Marvel. Dos quadrinhos, lá em 30 e pouco, pela Fawcett Comics.
Lá no comecinho era assim que era?
Não. Essa era a ideia do personagem.
Uma caceta, mas como é que você sabe disso? Saiu em algum lugar isso?
Porque eu li sobre o Capitão Marvel a minha vida inteira, rapaz. Eu sei do que eu tô falando.
É que você não tá entendendo a minha pergunta. Isso saiu em algum quadrinho?
Não, nunca saiu. Era aqueles estudos de personagem. Como é que ia ser o conceito do personagem quando eles criaram o Capitão Marvel?
Ah, então...
Iam ser sete caras. Iam ser 7 caras que iam berrar a palavra mágica e virar uma pessoa só.
Aí o editor chegou e falou, não, faz uma
pessoa
só.
Não, exatamente. O editor, ele queria um super-homem. Ele queria um cara super-homem. Não. Tem que ser um cara só que vira ele.
Era o Capitão
Planeta. Exatamente. Aí pra ficar diferente nos quadrinhos, eles disseram assim, não. Então vamos transformar. Tanto é que se você parar pra comparar o Billy Batson, que foi um dos motivos que até eles perderam o processo, que o Billy Batson era um jornalista, né? Era uma criança que trabalhava pra uma rádio, né? Não era um repórter. Era uma criança que trabalhava pra uma rádio.
Pra mim, o Frank Miller, quando ele fez o Cavaleiro das Trevas 2, ele deu, certo, uma alfinetada no Alex Ross por causa do Reino do Amanhã. Eu tive essa impressão. Que foi,
não, assim, o Reino do Amanhã foi depois do Cavaleiro das Trevas
2?
Ah, o Dark Knight 2.
Isso. Porque pra mim teve uma alfinetada pelo seguinte, vamos ver se você concorda comigo. No Reino do Amanhã, o Billy Batson, ele cresce, né? E quando ele berra Shazam, ele vira lá o Shazam. Só que ele continua no controle mental do Lex Luthor.
Sim.
Porque é o
da lavagem cerebral do Lex Luthor, sim.
E no Cavaleiro das Trevas 2, o Frank Miller, ele bota o personagem do Shazam falando. Quando ele vai morrer, né, o Shazam, Ele fala assim, as pessoas elas têm o entendimento errado dos meus poderes. Eles sempre acharam que eu era um garoto que berrava Shazam e ficava e ganhava poder. E ele fala, não é isso, isso não é verdade. O Billy Batson já morreu há muito tempo. Porque ele era frágil, não sei o quê. Eu sou o Shazam. A verdade é que a gente só trocava de corpo.
Sim, sim, ele falou isso.
Trocava de corpo não, né? Eu vinha e o Billy Batson ia para outra dimensão. Então a gente só trocava de lugar. É isso que ele quis dizer. Eu senti ali no quadrinho que ele deu um... Ó, o Alex Ross não conhece o personagem. O que é verdade, Rex? Me conta aí.
Invenção do Frank Miller.
É?
Uhum.
Quando
nunca teve essa história de trocar de posição. Tanto é que no Kingdom Come, o que ele fala é que o Alex, o Billy, ele virava a sua versão adulta. É? Então, quando eles olham... O Billy Batson, quando ele se transforma no Capitão Marvel, no Shazam, ele se tornava a sua versão adulta com os poderes do Mago Shazam. Tanto que, tanto que o pai do Billy Batson era muito parecido com o Billy Batson no começo. Nas primeiras ilustrações do pai do Billy Batson, ele era muito parecido com o que o Billy Batson ia ser.
Com o Shazam, você quer
dizer. Então, com o Shazam. E o Kingdom Come que ele faz é o seguinte, olha só, o Capitão Marvel é o guarda-costas do Lex Luthor, ninguém chega perto dele, só que não era. Aquele era só o Billy Batson, normal.
Crescido. Entendeu?
Crescido.
Entendi. Tá bom,
apenas
então.
Apenas isso. Então, essa é a versão oficial. Só criou uma história nova. Ele só deu uma origem pra ele, que ele inventou ali.
Entendi. Tá bom. Tudo bem. Então vou tirar da minha cabeça essa alfinetada aí. Não existiu. Tá bom. Foi só uma brincadeira.
E falando de Capitão Marvel, né, saíram as fotos do novo uniforme do Shazam. Eu até saiu isso ontem, né? Vazou as fotos aí do novo uniforme do Shazam.
Uhum.
Eu quero entender qual é a noção de anatomia que essa galera que faz uniforme com enchimento tem.
Uhum.
Porque a barriga do Shazam tá cheio de uns tumores ali, uns nódulos.
Então, acho que eles conhecem bem. Acho que eles sabem bem como é que funciona.
Não, eu acho que eles sabem como é que funciona bem os efeitos colaterais.
Exato.
Aí sim.
Exatamente.
Aí sim, gente, olha só, um cara que fica desse tamanho da noite pro dia, coisa boa não sai daí, né?
Então, e falei exatamente isso ontem, Rex. Não dá pra você crescer, ter 1,60, 40 quilos, pra você ganhar 1,90 com 120 quilos de músculo, sem você criar umas bolhas de tumor no teu umbigo. Não, não existe. Alguma coisa vai acontecer.
Tá esquisito. Eu quero entender por que essa mania que eles têm de botar contornos e nódulos e músculos que não existem. Eu achei esse uniforme, tirando o abdômen que tá bem esquisito, eu achei o uniforme mais harmônico que o primeiro. Uhum. O primeiro era muito artificial, era inchado de uma forma bem desproporcional. Era muito... Os ombros, as costas... É uma roupa de músculo muito escrota, cara. Mas, assim, pelo menos no abdômen os caras acertaram, sabe?
Uhum.
Podiam ter mantido o abdômen do outro. Esse não, cara. Parece que, tipo assim... Sabe quando você bota uma roupa em cima da outra e faz uns volumes escrotos, sabe?
Mas é exatamente isso que tá acontecendo ali, Rex.
Caraca, tá muito bizarro, cara. E, tipo assim, aí eu não entendo essas coisas que eles colocam... Tem que ter textura. Tudo tem que ter textura.
É.
Sabe?
Parece o Aquaman agora. Quando você olha,
isso.
Ele tem escama. Ele tem escama.
E agora ele tem uns pontinhos de prata espalhado na roupa, sabe? Que eu achei que a princípio era tracking point pra fazer brilhar, né? Alguma coisa. Não é. Umas pontinhas de prata espalhadas na roupa mesmo, sabe?
Ué, que estranho, rapaz.
É, cara.
Você viu que não tem capa.
Pois é, a capa vai ser... Ai, caralho, isso é que eu tô com medo. Eu acho que isso aqui é uma cena de voo. Tá. E aí, o que os caras estão fazendo? Ah, talvez que para fazer essa cena de voo, vamos fazer a capa digital, porque senão vai cair na cara do ator, dependendo da velocidade que puxar, a capa vai bater no fio e vai embolar. Então, eu acho que para essa cena aqui, que parece ser uma cena de voo, os caras vão preferir fazer o digital, que eles fazem isso com frequência, por causa de cabo.
Não, mas você falou luz, certo, porque se você olhar na foto, tem cabos saindo da cintura dele. Então, claramente, ele é uma cena de voo.
Então, tipo assim, eu acho que todas essas cenas de voo dele vão ser com capa digital. É, já tem algumas artes, tá? Do Capitão Marvel já feitas por fãs, né? Com a capa e tudo mais. É, eu achei esse uniforme um pouco melhor que o primeiro, porque tá menos desproporcional, tá? De verdade. É, agora, tem que ensinar essa galera um pouco de anatomia de abdômen, cara. Porque tá esquisito esse abdômen aqui.
Olha, se vocês quiserem ver o vídeo que o diretor... Eu só consigo lembrar... Como é que é? David o quê? O diretor, cara? Pra mim é o...
O nome do diretor? Pera lá.
Pony Smasher.
Você só conhece como Pony Smasher, isso.
Ele já botou no Twitter dele um videozinho, teaser da roupa, que é muito divertido. Então vale a pena lá dar uma olhada, procura aí. Como é que é o nome dele, cara? David o quê?
David Ayer? Não.
Mas procura no Twitter por Pony Smasher, que você vai achar, e é muito legal. Tem mais notícia, Rex?
Temos mais uma notícia aí sim, cara.
Opa.
Essa aqui eu trouxe porque a gente falou sobre isso entre eu e o Ian, né? E eu trouxe essa aqui, já que a gente falou do Capitão Marvel, eu tive que puxar o Shazam aí, né? Sim. E a última notícia no dia é que Netflix cancela, entre aspas, a série do Legado de Júpiter, tá? É, a princípio, a série deu uma parada, liberaram os atores para fazerem outras coisas, né? Tipo, deram uma liberada nos contratos. Em resumo, né? A série não agradou, tá? É, para quem leu os quadrinhos e viu a série tá bem diferente para ruim. E eles vão expandir agora o universo do Miller, né? Millerverse, como eles chamam. E vão fazer uma nova temporada aí com a parte do outro lado do Legado de Júpiter, que são The Super Crooks, né? Ou seriam os super bandidos, os super capangas, né? Que mostra o lado dos vilões do universo do Miller.
Sei.
E é isso.
Porra, eu li esse quadrinho, achei ruim, tá?
Eu não li o Super Crooks, eu vou ler. Depois que eu vi essa reportagem, eu vou parar pra ler. Porque eu gostei muito do Legado de Júpiter. Os quadrinhos são bem bons, assim. Mas o Super Crooks eu não li.
Eu li, não tá legal, não gostei.
Tu te pegou, né?
Não me pegou.
É porque eu acho que o melhor trabalho de vilões do Mark Millar é, pra mim, o Wanted.
Ah, sim, verdade. Verdade.
O Wanted é muito bom, porque o Wanted, para quem não conhece a história, ele mostra o que aconteceria no mundo, né, se os vilões ganhassem. Então, a história é muito simples. Os vilões falam assim, cara, a gente só se fudia sendo pessoas sozinhas. Quando eles se juntaram, realmente fizeram uma liga de vilões, eles derrotaram todos os heróis, né? E sim, tem até um episódio engraçado na série que, como eles se tornaram super vilões, eles criaram uma puta organização secreta invisível, né? Que ninguém sabe que eles existem, assim, só os grandes governos sabem, né? Tanto que eles têm um cartão que quando eles apresentam, ninguém fala nada. Eles fazem as merdas que querem no mundo e nunca chega na mídia. Tipo assim, o personagem principal que a gente é apresentado na história, que é sempre o que a gente já falou aqui, o Ian, né? É um personagem que ele não sabe que existe esse universo e a gente vê o mundo pelo ponto de vista dos olhos dele, que ele é novo naquilo ali. Né, o Orelha, muitas vezes nos livros, ou o personagem que é o Ian já falou sobre isso, mas esqueci a palavra agora, que ele é o pupilo, não, ele é o novato, né, o da história.
Isso.
E a gente acompanha a história de um garoto, que ele descobre que ele é filho de um puta assassino, sabe? É, a revista em si, em quadrinhos, ela é cheia de referências a outros heróis, né, como se eles fossem vilões de heróis conhecidos como nós, que a gente conhece, né? Mas que eles fizeram um jeito de apagar essas pessoas da existência, para as pessoas nunca soubessem que existiram heróis de verdade. E aí a gente acompanha uma guerra interna entre vilões e o filho desse cara fodão, desse assassino fodão, que ele é chamado para entrar para a liga de vilões depois que o pai dele morre. E aí ele é apresentado nesse universo. Tem umas referências bem legais, por exemplo, ele fala assim, tem um cara lá que seria tipo Ra's al Ghul, né? Um imortal lá. Ele fala, eu tive um grande vilão, eu tive meu grande herói, né? Meu arqui-inimigo. Era um detetive incrível, um combatente incrível, mas quando a gente derrotou ele, a gente apagou a memória dele e transformou ele num artista de televisão de uma série pastiche, sabe? Se referindo ao Batman e o Adam West, sabe? Tem um vilão que seria o Lex Luthor, que ele fala que depois que ele derrotou o Super-Homem, né, ele só guardou uma lembrança. Aí é um tanque enorme, meio cofre, assim, que tem uma capa vermelha. Então ele faz muita referência aos heróis que a gente conhece. Ele fala, cara, a gente alterou a realidade para que as pessoas só se lembrem dessas pessoas como personagens em quadrinhos ou ficção, mas nós derrotamos todos eles. Então é uma série muito boa, são 4 números só, vale a pena ler, cara.
A série é maravilhosa e tem uma coisa que eu acho muito escrota que tem no filme do Wanted, cara, que é o seguinte.
Mas você explicou isso aqui.
Eu expliquei?
Explicou. Você falou que eles venderam, eles compraram o filme ia ser uma história.
Ah, sim.
Aí a produtora comprou o filme, fez baseado no que seria o primeiro roteiro.
Não, peraí, deixa eu explicar melhor. Que
o pessoal conta você, melhor.
O que acontece é o seguinte, quando o Mark Miller escreveu o primeiro tratamento do Wanted, não era para ser super-herói. E foi isso que a... Esqueci agora qual foi o estúdio que comprou os direitos para fazer o filme. Falou, pô, maravilha, uma história de assassinos aí, não sei o quê. Isso é a história que o Mark Miller contou, né? Aí depois que eles compraram, o Mark Miller falou, olhou a história e falou, porra, mas pra fazer o quadrinho, acho que eu vou transformar todo mundo em herói. E aí fez a história de super-herói. Só que não é que o estúdio mudou a história do Mark Miller. O Mark Miller é que mudou a história que ele vendeu pro estúdio. Então o quadrinho é de super-herói e o filme não é. Essa é a justificativa. Mas uma coisa que eu acho muito escroto no filme, não é a bala que curva. Isso aí eu aceito. Eu aceito. O que eu não aceito é uma coisa que Hollywood parece que perdeu. Eles não entendem mais as noções de física. Você vê quando tem uma bala que alguém dispara, o cabelo da Angelina Jolie se move mais rápido que a bala, por causa do vento,
uhum.
E ela pisca. Ela pisca algumas vezes. Então, parece que a bala está em câmera lenta. O pessoal quer fazer aquela cena da bala em câmera... Ela realmente está em câmera lenta? Mas se uma bala está em câmera lenta, a pessoa, ela está imóvel.
E mais cabelo, lenta ainda.
O cabelo dela está, assim, travado. Não pode esvoaçar o cabelo enquanto a bala tá indo. Sabe? Isso é uma coisa que me incomoda muito, cara. Claramente já vi que não te incomoda, mas me incomoda muito.
Não, porque eu não reparei nesse detalhe. Agora que você falou, eu não reparei nesse detalhe. Eu lembro que como eu tinha lido os quadrinhos do Wanted, né? Eu falei assim, ah, foda. Porra, vamos fazer o filme disso, né? E aí quando eu fui ver o filme no cinema, cara, era uma história totalmente diferente do que eu tinha lido, sabe?
É, eu sabia.
Aí eu achei o filme uma merda por causa disso, entendeu? Eu falei, porra, meu irmão, tu me apresenta uma história foda, cheio de super vilão, bizarro, maneiríssimo, que promete pra caralho, cheio de referência ao universo de heróis aí, sabe? Como realmente cara, os vilões ganharam. E aí tu me mostra um filme que é um grupo de assassinos com bala que faz curva... Aí tu, cara, what the fuck, sabe? Tipo assim,
mas
porra.
É que você tem que lembrar, ainda mais.
Eu me senti como indo no encontro do Tinder. É isso? Essa foi a sensação. Eu olhei, achei a mulher gata pra caramba, falei, que isso? É quando eu fui ver, era foto de 20 anos atrás? Sabe?
Então, mas tem que lembrar, Rex, né? Ainda mais nessa época, 2002, sei lá quando foi, 2004 no máximo, as pessoas que tinham acesso a essa primeira história do Mark Miller. Cara, foi no máximo 50 mil pessoas nos Estados Unidos. Que era isso. Quadrinho, o que vende é isso. Então, o estúdio, imagina se o estúdio vai se preocupar com isso. Ele fala, amigo, caguei. 50 mil pessoas? 60 mil pessoas? Vamos fazer o que a gente quiser. Não tem problema, não. O Rex, maravilha. Diga. Agora chegamos no nosso quadro mais do que especial de hoje, que é o novo lançamento da Netflix.
Eu vou falar. Gosto.
Só o nome do título para você. Hoje é uma série, tá na segunda temporada. Vou só te falar o nome e só pelo nome você vai contar pra gente do que se trata isso. E a pessoa já pode ir assistir na Netflix. Então, Rex, hoje o nome é 3 metros acima do céu. Então, por favor, que porra de série é essa que tem o nome de 3 metros acima do céu?
3 metros acima do céu é uma série desenvolvida para aquela galera que gosta de fazer coisas nas alturas.
Né?
E aí a série foca em todo mundo que não se sente feliz com os pés no chão. Então, por exemplo, eles pegam aquela galera que gosta de jantar em cima daqueles guindastes, acima de 20 metros, entendeu? Pegam aquela galera que gosta de fazer sexo pulando de paraquedas. Sexo em helicóptero, sexo em avião, tem.
Pulando de paraquedas?
Tem. Entendeu? É, galera que gosta de fazer sexo em roda gigante, entendeu? Em tudo que está acima de 3 metros, né? A partir de 3 metros de altura já é considerado uma queda. Entendeu?
Sei.
Se você não sabe, é sério. Sei. A partir de 3 metros de altura já é considerado queda. Queda é.
Mas deixa eu entender uma coisa. Tem gente que pula de 3 metros do chão, bota o pau pra fora e tenta fazer sexo em 3 metros.
Não. Porque o considerado queda de risco é a partir de 3 metros.
Uhum.
Entendeu? Por isso que o nome da série é Cima de 3 metros. Porque depois de 3 metros já é perigoso, já tem fratura, já tem morte. Sei. Qualquer coisa abaixo disso, você ainda tem muita chance de sobreviver. Acima de 3 metros, o impacto é muito grande. Então essa série foca em tudo que acontece acima de 3 metros.
Sei.
Entendeu? Pessoas que escalam montanha e gostam de fazer sexo na montanha pendurado, que tem isso.
Mas a coisa... O negócio é o sexo.
Aquela galera que acampa, já viu aquela galera que acampa em desfiladeiro?
Ah, sei.
Que monta a barraca duas vezes, né?
Aham.
Dentro do... É isso.
Marrec, você pula de um avião. Você bota... Imagino que você vai fazer sexo, você tem que botar o seu pau pra fora. E o seu saco vai acabar ficando pra fora também. Não é isso? Você já viu como é que fica as bochechas de alguém que pula de...
Ele já pula montadinho, né?
Já pula montadinho. O vento não bater, é isso?
Exato, já pula montadinho. Engaixa e pula, sabe? Engata
então,
e pula.
Se der aquela escapulida, acabou.
Errou. É que nem o sexo dos golfinhos, sabe como é que é?
Não sei.
Não, sabe como é que é o sexo dos golfinhos? A golfinha tá ali nadando, vem o golfinho e dá a bimbada de baixo pra cima, assim, sabe? E sai. É, acertou, errou, irmão, final da fila.
Sabe? Ué? Então, é uma vezada?
Não, são várias vezadas, entendeu?
Ah, entendi.
É a mesma coisa no paraquedas. Pulou, encaixou, desencaixou, amigo. Tu tá em queda.
Mas ali...
Tem que tentar pegar, colocar e... Já foi.
Mas o golfinho ali é consentido, não é isso?
Dizem que não.
Não, aí não, Rex.
Golfinho é animal que não presta, cara. O pessoal defende muito o golfinho. Golfinho, o pessoal gosta de bater foto com o golfinho, mas golfinho é animal que não presta. Você sabe como é que é o acasalamento do golfinho? A golfinha tá nadando lá, feliz, quando a gente chega, os quatro golfinhos dão uma cercada na golfinha e vão dando bimbada nela até sair. É isso.
Não,
golfinho é animal que não presta. Pode pesquisar aí. Golfinho é animal que não presta.
Não.
Golfinho assedia as pessoas. Tem vários relatos daquela galera lá que vai passear com golfinho lá no Cancún e os golfinhos ficam se esfregando nas pessoas. Vai por mim, cara. Golfinho é criminoso.
Não, eu vou procurar isso, uma golfinha super inteligente, merece todo o nosso respeito.
Ué, inteligente é, até aí a maioria desses criminosos aí, psicopatas, também é super inteligente.
Você tá falando com o golfinho psicopata dos males.
O golfinho psicopata, não confia em golfinho, cara.
Tá aí. Viu golfinho, agora que corre. Você falou isso, eu não sei se eu nadaria junto com ele ali, e principalmente fazendo que nem essa galera, sexo em lugares complicados, não faria isso. Mas...
Não, pois é, a série não foca só em sexo. Foca em todas as pessoas que gostam de fazer coisas acima de 3 metros de altura.
Entendi.
Entendeu?
Maravilha.
É considerado altura de risco, é isso.
Então, assim, episódicos. Hoje é a galera que faz paraquedas. Hoje é a galera da montanha, é isso.
Isso.
Tá bom.
E eles vão expandindo a série aí para várias coisas.
Maravilha, gostei. Então tá aí, ó. Galera, muito bom. Acabamos a nossa semana aqui. Tivemos essa semana os dois episódios do Vingador Anal, criação do Rex. Se você quiser dar uma olhada, clica aí no link, assina aí, porque está ficando cada vez melhor. E esse primeiro arco de histórias, que é a grande apresentação do Vingador, já está acabando. E vamos ter aí vindo, já está prontinha a HQ de Jonathan Samantha para substituir o Vingador. Enquanto não volta o Vingador depois de um mesinho, mas aí vai ter esse quadrinho que já está prontíssimo aí, Jonathan Samantha versus Genghis Khan, e aí depois volta o Vingador Anal aí com a segunda temporada, né? A gente pode chamar assim, né, Rex?
Vamos chamar assim, até o nosso ilustrador lindo e maravilhoso voltar à ação. Aí.
Então, galera, acabamos essa semana, sexta-feira, segunda-feira tem mais notícia e mais atrocidades aí que o Rex vai trazer pra gente de golfinho, né? Abraço,
Rex. Que absurdo, que absurdo. Valeu, pessoal. Bom final de semana pra todos aí. Ian, mais uma vez, obrigado aí por entrar nessa loucura junto aí comigo. E vamos lá, cara. Acompanhe o Vingador Anal, que está chegando no seu final de arco. e em breve voltar aí com a parte 2, a segunda temporada do livro 2. Então tá, beijo, tchau.